Semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Cabo Verde, cuja situação continua a suscitar preocupação 3 semanas depois do início da erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Durante 4 dias e ainda até ontem, a atividade vulcânica estava estagnante, mas as autoridades permanecem de sobreaviso perante um sempre possível agravamento da situação. Entretanto, a ajuda vem chegando de vários lados, nomeadamente de Angola, que disponibilizou 5,5 milhões de euros em equipamento, meios materiais e logísticos, assim como o apoio humanitário para a população da Ilha do Fogo, um apoio sobre o qual se expressou o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote.
O povo irmão de Cabo Verde, neste momento, vive uma situação trágica com essa questão do vulcano e, naturalmente, que Angola, como país irmão e solidário de Cabo Verde, mobilizou esta ajuda significativa para apoiar Cabo Verde neste momento difícil que eles estão a atravessar. Portanto, é a expressão do governo de Angola para com a solidariedade com Cabo Verde.
Para além da mobilização internacional a favor da Ilha do Fogo, o país também encara medidas para financiar a reconstrução das zonas sinistradas. Os parlamentares do PICV tendo neste sentido aprovado na quarta-feira um aumento do IVA, o que não deixou de provocar reações. Mais explicações com Odair Santos.
O aumento em 0,5% da taxa do imposto sobre o valor acrescentado, que sobe de 15% para 15,5% durante o ano de 2015, para ajudar os deslocados das Sandas Caldeiras, está a gerar uma onda de contestação na sociedade cabo-verdiana. A proposta do governo, que foi aprovada no Parlamento na quarta-feira, com os votos favoráveis do PICV, contra do MPD e abstenção do CID, também não agrada o Presidente da República, que na semana passada apelou aos cabo-verdianos para disponibilizarem um dia de salário para ajudar os afetados com a erupção vulcânica. Jorge Carlos Fonseca defende que a solidariedade para com os deslocados deixando as caldeiras deve ser voluntária e não obrigatória.
Vamos ter que ponderar rapidamente se justifica estar a superregar as pessoas com várias fontes de colaboração. As pessoas colaboram, as pessoas são solidárias, as pessoas especificam-se, mas há sempre um limite, sobretudo num país como o nosso e sobretudo no contexto de dificuldade em que nós estamos, de muito desemprego, de mau ano agrícola, e portanto vamos ter que ponderar rapidamente.
Em reação, apesar de dizer que não comenta as declarações públicas do Presidente da República, o Primeiro-Ministro José Maria Neves estranhou as palavras de Jorge Carlos Fonseca.
Apresentei a proposta ao Presidente da República antes de ir ao Parlamento. Não tive nenhum reparo do Presidente da República.
José Maria Neves explicou que a proposta da subida do IVA em 0,5% é para mostrar à comunidade internacional que o país não se limita a estender a mão aos parceiros, mas que faz também um esforço fiscal interno para responder às necessidades impostas pela erupção vulcânica no Fogo.
Noutro quadrante, esta semana também a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório sobre a evolução do paludismo no mundo desde o ano 2000 até 2013. De acordo com este documento, nesses 13 anos, conseguiu-se diminuir de metade a incidência do paludismo no mundo, a OMS tendo recenseado 198 milhões de casos e cerca de 600 mil mortes devido a esta doença a nível global. Ainda de acordo com a OMS, mais de 80% dos casos registam-se no continente africano, tendo havido progressos, nomeadamente em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que reduziram em 75% a incidência da malária nos seus respectivos territórios. O que também dominou as atenções esta semana foi a libertação de Serge Lazarevitch, refém francês, sequestrado durante 3 anos no norte do Mali. Com esta libertação, a França deixou de ter qualquer refém no mundo, mas a soltura de Serge Lazarevitch foi obtida em troca da libertação de jihadistas, entre os quais o autor do seu rapto, o que não deixou de gerar debate aqui em França. Eis as primeiras palavras de Serge Lazarevitch ao regressar do seu cativeiro do norte do Mali.
Não sabia antes o que era a liberdade. Tínhamos esquecido do que era a liberdade. Nunca esqueçam que ser um homem livre é prestar atenção a si. Prestem atenção, porque a liberdade é mais preciosa do que tudo. Quando se é preso, quando se é maltratado, quando estamos perdidos, quando se está à beira da morte, pensa-se mais na vida. Viva a liberdade.
Viva a liberdade.
Entretanto, noutro ponto do globo, Moçambique continua em efervescência. Afonso de Lacama continuou a sua digressão para explicar os motivos pelos quais rejeita os resultados das eleições em que a Frelimo saiu vitoriosa e, paralelamente, continuou o impasse nas negociações no início da semana entre o governo e a Renamo sobre as modalidades de integração dos antigos combatentes da Renamo nas forças governamentais. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Os peritos militares apresentaram nesta segunda-feira em Maputo o relatório das atividades, cujo conteúdo não é conhecido, numa ronda de diálogo que ficou marcado por um impasse. José Pacheco é o chefe da delegação governamental.
Nós da lista não vamos prescindir, porque precisamos de integrar pessoas que, nos termos de acordo, são forças residuais.
Uma posição governamental que encontra oposição do lado da Renamo, como revela Simone Macuiana.
Ainda não chegamos à conclusão em matéria de respeito ao modelo de integração e enquadramento.
Esta ronda negocial falhada entre o governo e a Renamo acontece numa altura em que Afonso de Lacama, líder do principal partido da oposição, manda recados.
Vamos tentar governar todo Moçambique. E se a Frelimo xingar, complicar, iremos governar as províncias em que nós ganhamos.
Com aplausos, o líder da Renamo deixou a província de Nampula, com destino a Cabo Delgado, e depois Niassa, para explicar também às populações o que leva a contestar os resultados das eleições gerais de 15 de outubro e que dão vitória a Frelimo, o partido no poder.
No vizinho Zimbábue, esta semana foi marcada por algumas mexidas para já no governo. O presidente Roberto Mugabe remodelou 8 ministros e substituiu vice-presidentes. Emmerson Mnangagwa deixou o pelouro da justiça para se tornar vice-presidente, sendo apontado como potencial sucessor de Mugabe. A vice-presidente Joyce Mujuru, acusada de conspiração contra Mugabe, foi afastada. E, entretanto, ainda antes disso tudo, Grace Mugabe, esposa do presidente, foi designada por ele há uma semana presidente da poderosa Liga das Mulheres do ZANU-PF, partido no poder, sendo ela também pressentida para a sucessão do seu marido, uma nomeação que não deixa de preocupar, como refere António Gaspar, diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Maputo.
Essa posição não cai de paraquedas. Em agosto, um pouco antes, quando ela apareceu claramente a ser eleita na reunião das mulheres do Zimbábue, tudo apontava que ela teria intenções de substituir o seu marido. Todavia, é preciso ver que o Zimbábue, nesse momento, não está em boas condições do ponto de vista de estabilidade macroeconômica. Não basta aspectos políticos, mas a economia tem que funcionar para alimentar a democracia. E essa nomeação sugere uma série de interpretações. Uma delas é que, do ponto de vista de ética, obviamente que não funciona.
Noutras latitudes em Angola, o Orçamento Geral do Estado foi definitivamente aprovado na quinta-feira, um orçamento de austeridade que, apesar de já tomar em consideração a diminuição dos rendimentos do petróleo, cujo valor está em baixa, pode não ser executável do ponto de vista do economista angolano Carlos Rosado.
As verbas alocadas à educação e à saúde são, pela primeira vez, maiores do que as verbas da defesa e de segurança. Enfim, a diferença é muito pouca. Educação e saúde juntas têm 14,7% do orçamento, a defesa e segurança têm 14,1% do orçamento, mas não deixa de ser um sinal no bom sentido. Dito isto, eu acho que não é possível este orçamento ser executado, porque este orçamento prevê um preço de 81 dólares o barril. E mesmo com 81 dólares o barril, nós temos um déficit à volta de 1 bilhão de kwanzas. Estamos a falar de um déficit de 10 mil milhões de dólares.
Ainda em Angola, a Polícia Nacional prendeu no domingo um grupo de ativistas cívicos que participaram na marcha de repúdio à violência policial em Angola. De entre os detidos, que inicialmente estavam em local incerto, constava o jornalista e escritor Domingos da Cruz.
Comparado com o comportamento da polícia em atos anteriores, desta vez não houve violência Absolutamente nenhuma. O que houve é que a polícia antecipou-se em relação ao local marcado para a concentração. Logo à chegada, inviabilizaram-nos.
Quantas pessoas foram detidas?
Fomos detidos 15 pessoas.
Soltos pouco depois, a alguns quilómetros de Luanda?
Claro. Empurraram-nos em diferentes viaturas. Ali sim houve relativa violência. Levaram-nos em caminhos diferentes. Notava-se claramente que a estratégia era inviabilizar que alguém estivesse ali perto do local da concentração e atraísse mais gente. E durante o percurso não houve sequer troca de palavras, nem qualquer violência física. E depois deixaram-nos onde eles acharam que era conveniente.
Ainda neste aspecto, na passada quarta-feira assinalou-se o Dia dos Direitos Humanos, tendo-se organizado em Luanda um seminário sobre a questão com membros do governo, da sociedade civil e ONGs, um evento que acontece poucos dias antes do ativista Rafael Marques comparecer perante a Justiça na segunda-feira pelo conteúdo do seu livro Diamantes do Sangue, em que denuncia casos de tortura e corrupção. Ouçamo-lo.
Eu fiz este trabalho para que as vítimas tenham voz. E o tribunal é a melhor plataforma para que essas vítimas possam relatar os seus próprios casos.
Mas as vítimas têm sido intimidadas para não comparecerem a julgamento.
Em fevereiro passado, quando levei duas testemunhas a Portugal, uma foi detida no aeroporto aqui em Luanda. Mas depois, como não havia nenhuma ordem judicial para que a testemunha fosse impedida de viajar, ela viajou.
E então em Luanda julga que eles vão comparecer?
Em Luanda hão de comparecer porque são pessoas muito mais corajosas do que eu e por isso eu tenho muito orgulho e muita confiança naquilo que eles dirão em tribunal sobre o que têm sido as atrocidades na região diamantífera das Lundas.
Também na Guiné-Bissau se assinalou o Dia dos Direitos Humanos, com o anúncio feito pela Ministra da Justiça de que em breve será criada a figura do Provedor de Justiça. Esta foi igualmente a semana em que este país reabriu a fronteira com a Guiné-Conakry, que estava encerrada desde agosto como medida de prevenção face à epidemia de ébola. E para finalizar, de referir também que o primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira efetuou uma visita de trabalho de 2 dias ao Senegal, uma visita em que abordou nomeadamente a questão do ébola, mas igualmente os preparativos da conferência de doadores prevista para meados de fevereiro. Eis as suas declarações ao nosso correspondente em Dakar, Cândido Camará.
Abordámos, obviamente, a questão do ébola, a questão da neve redonda que a Guiné-Bissau está a preparar. Dei conta ao Sr. Presidente da República que nós contratámos o mesmo gabinete que assistiu ao Senegal na preparação da neve redonda. Aliás, é o principal motivo da minha deslocação ao Senegal, um trabalho que estamos a realizar com esse gabinete. E foi com muita satisfação que eu recebi, da parte do Sr. Presidente da República, a disponibilidade para nos apoiar, colocando outros serviços à nossa disposição.
E assim terminamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.